DW Noticiário.
Olá, bom dia, bem-vindo ao Jornal da Manhã da DW, em português para a África. Meu nome é Carla Fernandes e vou estar consigo ao longo do programa. E começo pelas notícias. Rebeldes na República Centro-Africana ameaçaram derrubar o regime de Bangui, a capital do país, numa ofensiva iniciada a 10 de dezembro. Depois de terem capturado e pilhado a cidade de Bria na terça-feira, a aliança de facções rebeldes Seleka tomou na quarta-feira Cabo, no norte do país, segundo informações das autoridades militares daquele território. O presidente François Bozize apelou na terça-feira ao Chad a enviar soldados com experiência de combate para travar o avanço dos rebeldes. Entretanto, o pessoal dos escritórios regionais das Nações Unidas na República Centro-Africana está a deslocar-se para a capital e as operações internacionais foram suspensas temporariamente, segundo Rui Flores, assistente da missão da ONU no país. As autoridades de Khartoum anunciaram na quarta-feira que os exércitos do Sudão e do Sudão do Sul vão retirar-se imediatamente das zonas fronteiriças que disputam. Numa conferência de imprensa na capital sudanesa, o ministro da Defesa sudanês, Abdelrahoum Mohamed Hussein, garantiu que a última ronda negocial entre os dois territórios, que terminou na quarta-feira em Addis Abeba, capital etíope, avançou no sentido da paz. O ministro da Defesa indicou ainda que a próxima ronda de negociações está prevista para 13 de janeiro de 2013. O presidente do Iêmen, Abd Rabo Hadi, anunciou na quarta-feira uma restauração do Exército e do Ministério da Defesa. A ação implica o afastamento de responsáveis próximos do ex-presidente Ali Abdallah Saleh. Com a restauração, as Forças Armadas foram divididas em Exército, Força Aérea e Marinha. Adicionalmente, foram criadas 3 novas unidades que ficarão sob o controle da Presidência da República: a Guarda Presidencial, Operações Especiais e Unidade de Mísseis. O antigo presidente egípcio Hosni Mubarak regressou na quarta-feira à prisão após ter sido transferido para um hospital militar na sequência de uma queda. A informação foi avançada à agência Associated Press pelo general Mohamed Ibrahim, ministro dos Assuntos Internos do Egito. Desta forma, Ibrahim negou os rumores sobre a morte de Mubarak que circulavam nas redes sociais. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, afirmou que não há fim à vista para a guerra civil na Síria. Numa conferência de imprensa, Ban Ki-moon defendeu que a única forma de parar a violência naquele país, que já dura há 21 meses, é um acordo político. O secretário-geral exortou, por isso, a união do Conselho de Segurança da Organização para orientar politicamente as partes em conflito. Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, mais de 44 mil pessoas morreram na Síria desde o início da revolta contra o regime do presidente Bashar al-Assad. O secretário-geral Ban Ki-moon e a maioria dos membros do Conselho de Segurança da ONU criticaram fortemente a construção de novos colonatos na Cisjordânia por parte de Israel. A ONU pediu na quarta-feira a Israel para abandonar os seus projetos, reafirmando que essas iniciativas são ilegais e ameaçam o processo de paz com os palestinianos. O presidente norte-americano Barack Obama afirmou esperar uma colaboração mais próxima com a Coreia do Sul. O anúncio surge depois da eleição, na quarta-feira, à presidência daquele país, da conservadora Park Geun-hye, a primeira mulher a ocupar o cargo. Obama afirmou também que a colaboração com a Coreia do Sul seria uma garantia da segurança na Ásia. O presidente dos Estados Unidos criou na quarta-feira um grupo de trabalho que, no prazo de um mês, deverá apresentar propostas concretas para acabar com os tiroteios em massa. Barack Obama escolheu o vice-presidente Joe Biden para liderar o processo interagências sob o controle de armas e saúde mental. Obama acrescentou que a morte de 20 crianças e de 6 funcionários da escola primária de Newton na semana passada motivou este esforço. E termino o noticiário com o futebol. Nos jogos dos oitavos de final da Taça da Alemanha desta quarta-feira, o Borussia Dortmund passou aos quartos de final com uma vitória frente ao Hannover de 5-1. Entre os últimos 8 está também a equipa da segunda liga, o Bochum, que venceu o 1860 München por 3-0. O Wolfsburgo bateu o Leverkusen por 2-1 e o Stuttgart venceu contra o Köln também por 2-1. Mais sobre a Taça da Alemanha e outros temas no Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Ano de 2012 foi o mais brutal para jornalistas e profissionais dos mídia, revela relatório dos Repórteres Sem Fronteiras. Guerra e fome no norte do Mali já causaram a fuga de cerca de 400 mil pessoas daquele país. Saiba como se saíram as equipas alemãs até agora na competição da Taça da Alemanha. A organização Repórteres Sem Fronteiras divulgou no seu relatório anual de violência contra jornalistas que contabiliza recordes negativos. Ao todo, 141 jornalistas, blogueiros e profissionais de mídia foram mortos por causa do seu trabalho no ano de 2012. O relatório recém-publicado fala em 6 profissionais da imprensa e 47 blogueiros, também chamados no documento de jornalistas a cidadãos. Além destes, 88 jornalistas profissionais foram mortos no exercício das suas funções. Esses números são os mais altos desde que a Repórteres Sem Fronteiras começou a divulgar as suas estatísticas em 1995. Acompanho uma análise com Cristina Vieira.
Em 2012,
tantos jornalistas perderam a vida como nunca desde 1995, quando a Repórteres Sem Fronteiras publicou o seu primeiro balanço anual.
É o balanço que apresenta Ulrich Gruska, porta-voz da organização não-governamental internacional Repórteres Sem Fronteiras. Segundo o relatório anual da instituição, este ano, 88 jornalistas profissionais perderam suas vidas quando reportavam a partir de zonas de guerra e bombardeios ou assassinados pelo crime organizado, pelo narcotráfico, por militantes islamistas ou ainda sob a orientação de funcionários corruptos. No início de dezembro, o jornalista egípcio do jornal Al-Farg, Al-Husseini Dief Abu, de 33 anos, foi baleado durante as filmagens de distúrbios no Cairo. Este ano foi especialmente perigoso também para os jornalistas cidadãos, blogueiros e repórteres para a internet. 5 morreram no ano passado. Em 2012, foram registradas 47 mortes, 44 delas na Síria.
Na Síria, muitos tentam romper o bloqueio de informação do regime ao divulgar informações fora do país, seja na forma de blogs ou vídeos feitos até mesmo a partir de telefones celulares. E na Alemanha tivemos que contar com este tipo de cobertura sobre a Síria, pois quase não havia jornalistas profissionais no local.
Nils Metzger, redator da revista Zenit, especializada em notícias sobre Oriente Médio e Norte de África, acredita que o problema central na Síria é que os rebeldes não percebem os jornalistas das mídias estatais como observadores neutros.
Insbesondere islamistische Gruppen haben sich in den vergangenen Monaten damit hervorgetan.
Especialmente, grupos islamitas atacaram, sequestraram e executaram deliberadamente jornalistas da mídia síria estatal nos últimos meses. Semelhante é verdade para os colegas que trabalham para a mídia em língua russa.
Entre desaparecidos está o jornalista sírio Matsen Darvish, de 38 anos, fundador do Centro Sírio para a Liberdade de Imprensa e Expressão. Darvish foi condecorado pela Repórteres Sem Fronteiras com um prêmio por sua coragem e engajamento. Há algum tempo, ele descreveu o dia a dia de um repórter em seu país.
Existem muitos tabus. Alguns são bem conhecidos, como questões políticas, os direitos humanos ou a natureza do regime. Além disso, há uma variedade de linhas invisíveis, as quais não podem ser ultrapassadas.
Um ano negro para a Somália, onde 18 jornalistas foram mortos, mais do que nunca antes visto em um único ano, constata o documento. Entre os países mais perigosos para os jornalistas, a Repórteres Sem Fronteiras também inclui o Brasil. 5 profissionais foram mortos este ano no país, mais de 1000 jornalistas e blogueiros foram presos em 2012. Dos 193 jornalistas que se encontram encarcerados em todo o mundo, 70 estão nas cadeias da Turquia e quase 100 nas da China. No país do leste de África, Eritreia, há 28 jornalistas presos. O Mali também é considerado com preocupação. O documento não traz críticas aos estados da África Ocidental. Cris Vieira, DW.
E vamos agora à pergunta do dia. Acha que documentos como o relatório anual de violência contra jornalistas dos Repórteres Sem Fronteiras ajudam a diminuir os perigos enfrentados pelos profissionais da comunicação?
Envie a sua opinião sobre o programa da Deutsche Welle através do seu telemóvel. Pode mandar uma mensagem escrita para o nosso número de SMS 00491758198273. Repetimos, o número para enviar um SMS é 00491758198273. Estamos à espera das suas reações.
Cerca de 400 mil pessoas fugiram da guerra e da fome no norte do Mali, dominado por rebeldes islâmicos desde abril. Alguns encontram abrigo no sul do país, outros fugiram para países vizinhos. Em Burkina Faso, localizada a leste do Mali, atualmente cerca de 40 mil malianos vivem em campos de refugiados. E em breve podem ser muito mais. O repórter Peter Hila visitou um acampamento em Sang Nyonyong, e a nossa colega Cris Vieira fez a adaptação da peça.
O médico Jean-Baptiste Consega revela as melhorias necessárias para o tratamento adequado dos doentes no acampamento de refugiados em Sang Nyonyogo, no Burkina Faso.
Muitas vezes podemos identificar uma doença, mas não podemos iniciar qualquer tratamento porque nos faltam recursos. Essa é a nossa maior preocupação.
Fora do consultório, centenas de barracas brancas sobre um chão empoeirado oferecem sombra e abrigo a famílias inteiras. O brasileiro Hugo Reichenberger, diretor da Agência da ONU para os Refugiados no Burkina Faso, também fala em melhorias.
Aqui já estabelecemos alojamentos de emergência, mas queremos oferecer barracas melhores no estilo tradicional. Isso é outra coisa que está faltando aqui. A educação é também um desafio. Nós oferecemos escola primária, mas nenhuma escola de ensino médio.
We're still working for solutions in secondary school.
Ao todo, as Nações Unidas estabeleceram, em colaboração com outras agências, 6 campos para os refugiados do Mali, no Burkina Faso. Cerca de 40 mil pessoas encontraram proteção aqui e mais refugiados chegam constantemente. Amadou Ongoiba mostra o passaporte e conta sua história. Há uma semana, deixou, junto com sua esposa e filhos, Douentsa, no norte do Mali, fugindo dos islamistas que tomaram a cidade no início de setembro.
Eles dizem que são religiosos, mas o que fazem não tem nada a ver com religião. Interpretam incorretamente a Sharia. Se alguém rouba, cortam-lhe a mão ou o pé e apedrejam os adúlteros. Mas eles mesmo obrigam as mulheres ao sexo. Eles nos arruinaram e por isso estamos aqui.
Apesar disso, os refugiados esperam poder um dia retornar. Também a família de Naim Ben Mohammed deixou Timbuktu em abril passado e recentemente foi transferida para o acampamento de Sang Nyonyogo. Naim Ben Mohammed teve de deixar para trás os avós idosos.
Por isso sou contra uma intervenção internacional no Mali. Esta não é uma solução. Os soldados estrangeiros não poderão distinguir entre rebeldes e civis. Uma ação militar pode ter consequências graves se for aprovada.
A discussão sobre o envio de tropas africanas ao norte do Mali é intensa. Muitos esperam que militares estrangeiros libertem seu país dos islamistas. Enquanto isso, membros de grupos tuaregues preferem negociações entre o governo do Mali e os rebeldes. Embora os planos para ação militar avancem com lentidão, o brasileiro Hugo Reichenberger, diretor do Acnur no Burkina Faso, já se prepara para quando isso acontecer.
We are working in a contingency plan.
Trabalhamos num plano de contingência. Se houver uma intervenção, estaremos preparados para cuidar de um número maior de refugiados. Isso poderia trazer mais 100 mil refugiados do Mali para o Burkina Faso. Mas essas são apenas estimativas com as quais trabalhamos.
Cris Vieira, DW.
DW. Deutsche Welle.
Preservar o ambiente, conciliar o que o homem precisa com os recursos existentes na natureza, pensar nas gerações futuras. Estes são os princípios básicos da sustentabilidade. Na Alemanha, as escolas profissionais já pensam nestas questões há muito tempo, mas numa escola profissional na Alemanha leva-se a noção de sustentabilidade mais além. Na escola G6, na cidade alemã de Hamburgo, ensina-se tecnologia da madeira, de tintas e construção de interiores. Os alunos desta escola profissional fazem intercâmbios com alunos em Moçambique. Pretende-se com este projeto, em conjunto, abordar-se o tema de sustentabilidade. Este conceito surpreendeu também a Comissão Alemã da Unesco, que distinguiu o projeto como projeto oficial da Década da Educação das Nações Unidas para um Desenvolvimento Sustentável. Guilherme Correia da Silva adaptou a peça da DW que visitou a escola e perguntou aos alunos quais as expectativas para o intercâmbio com Moçambique.
Ter novas experiências, saber mais sobre a cultura, sobre o ofício. Provavelmente fazer muitos amigos.
Lidar com outras culturas e me tornar mais confiante.
Os alunos da Escola Técnica Alemã G6 ainda estão em Hamburgo. Estão numa das oficinas, ao lado de uma grande mesa com serras circulares. O professor ensina-os a utilizar as serras corretamente. Todos utilizam protetores nos ouvidos. Nas aulas de tecnologia de máquinas, ensina-se logo no primeiro ano aos futuros carpinteiros não só a lidar com as máquinas, mas também noções importantes sobre segurança no local de trabalho. Em Moçambique, os alunos irão encontrar condições de trabalho totalmente diferentes. Uma experiência que o professor Reinhard Mehl diz ser importante. Há 10 anos, ele fundou uma associação que é responsável pelos intercâmbios na sua escola. Desde essa altura, que alunos alemães vão até Moçambique e alunos moçambicanos viajam até a Alemanha.
Em Moçambique, os nossos alunos não trabalham com estas máquinas complicadas e há uma mudança de consciência.
Foi o que aconteceu a Laura Walter. No ano passado, ela já esteve num intercâmbio em Moçambique e ficou chocada.
O que me assustou muito foram as ferramentas com que trabalhávamos. Trata-se em parte de ferro velho que vem da China e que é transportado para Moçambique. As coisas não têm uma certificação de qualidade e levei vários choques elétricos. E as tomadas disseram-me que era melhor não estar sozinha quando trabalhava com eletricidade, pois assim teríamos sempre alguém ao nosso lado se acontecesse alguma coisa.
Os alunos são normalmente incentivados a entrar em território que ainda não conhecem no ofício. Laura conta que construiu um parque infantil com os alunos moçambicanos de Inhambane, no sudeste do país. Em várias áreas, Laura não tinha tanta experiência como os alunos moçambicanos.
No parque infantil construímos uma corda para deslizar. A estrutura foi feita com postes de madeira, sem pregos e tinha apenas um suporte de metal. As peças de madeira encaixavam todas umas nas outras. Nunca teria conseguido fazer isso.
No entanto, as novas experiências para os alunos alemães não ficam por aqui.
Por exemplo, quando ficamos no internato de uma escola, não há água quente. Então, temos de tomar banho de água fria. Ou, para comer, há, por exemplo, sopa com pés de galinha. Nessas ocasiões, os alunos veem como os moçambicanos usam na comida coisas que na nossa cultura não se utilizam e se deitam para o lixo.
Experiências culturais para as quais os alunos alemães já estão entusiasmados. Na oficina, os alunos já passaram para a próxima máquina, a Plaina, uma máquina que serve para alisar a madeira.
Aqui trabalhamos com muitas máquinas e espero que em Moçambique possamos aprender a trabalhar com ferramentas mais simples.
Penso que podemos trazer connosco muitas experiências para o nosso trabalho aqui. Aprender a desperdiçar menos coisas, trabalhar com o que temos à nossa disposição e não ficar à espera de trabalhar sempre com os melhores materiais.
Guilherme Correia da Silva, DW.
Aproveito agora para repetir a pergunta do dia. Acha que documentos como o Relatório Anual de Violência contra Jornalistas dos Repórteres Sem Fronteiras ajudam a diminuir os perigos enfrentados pelos profissionais da comunicação?
Envie a sua opinião sobre o programa da Deutsche Welle através do seu telemóvel. Pode mandar uma mensagem escrita para o nosso número de SMS 00491758198273. Repetimos, o número para enviar um SMS é 00491758198273. Estamos à espera das suas reações. DW. Desporto.
O detentor do título Borussia Dortmund apurou-se na quarta-feira para os quartos de final da Taça da Alemanha de futebol com uma goleada de 5-1 frente ao Hannover. Na última ronda, antes da pausa de inverno da competição, destaca-se a eliminação do Bayer Leverkusen, que perdeu do Wolfsburgo por 2-1, e para o apuramento para os quartos de final de apenas duas equipas de escalões inferiores, o Offenbach, da terceira divisão, e o Bochum, da segunda divisão. Na quarta-feira passada, quase 80 mil fãs assistiram à vitória do Dortmund em casa no jogo contra o Hannover. 5-1 foi o resultado final da partida dos oitavos de final da Taça da Alemanha. Mário Götze, jogador da equipa vencedora, marcou 3 dos 5 golos. Todos estávamos sob muita pressão, mas nós queríamos muito seguir para a próxima fase do campeonato e conseguimos. E nós gostamos de jogar futebol e isso viu-se hoje. A equipa do Hannover foi claramente oprimida, mas conseguiu marcar um gol de consolação por Mame Diouf. O FC Köln, que está na segunda divisão, conseguiu 7 vitórias consecutivas, mas nos oitavos de final contra o Stuttgart, a equipa quebrou esse padrão e perdeu por 2-1. O Stuttgart passou por isso aos quartos de final. O jogo do Bayer Leverkusen contra o Wolfsburgo foi uma desilusão. A liderança inicial por uma bola do Bayer Leverkusen resultou de um autogolo. E na segunda metade da partida, Christian Tresch, aos 77 minutos, e Bas Dost, aos 90 minutos, aproveitaram falhas do Leverkusen para que a sua equipa chegasse à vitória. O Wolfsburgo conseguiu assim passar à próxima fase. No final do único jogo entre equipas da 2ª Divisão, o Bochum passou também para os quartos de final da Taça da Alemanha ao bater o 1860 München por 3-0. Já nos jogos de terça-feira da competição, sem grande esforço, mas com um pouco de sorte, o Bayern de Munique passou para a próxima rodada da taça. No jogo contra o Augsburgo, o campeão recordista nacional afirmou-se com uma vitória por 2-0. Mário Gomes marcou aos 26 minutos o primeiro golo para a equipa favorita. Ao minuto 47, o jogador Franck Ribéry foi expulso numa decisão controversa do árbitro, mas mesmo com 10 jogadores, aos 85 minutos, Shedran Shaqiri marcou o golo da consolidação da vitória do Bayern. A equipa da terceira divisão, Kickers Offenbach, venceu surpreendentemente o Düsseldorf, que joga na Bundesliga, por 2-0. O treinador do Offenbach, Henri van Lent, diz: para quem lá esteve, foi uma sensação. Acho que demos muita luta ao adversário e, à medida que o jogo se prolongava, o nosso desempenho foi ficando cada vez melhor. Por isso, posso estar orgulhoso dos jogadores por termos ganho merecidamente por 2-0. Para um treinador, isso é naturalmente um grande alívio. Já o Schalke parece afundar-se cada vez mais numa crise. No jogo contra o Mainz, o Schalke sofreu uma derrota de 1-2 e saiu do campeonato da Taça da Alemanha. O jogador do Schalke, Christian Fuchs, lamenta o fraco resultado dos esforços da sua equipa. Acho que jogámos bem e fomos claramente a melhor equipa em campo. Infelizmente a bola não quis entrar na baliza, mas nós tivemos mais oportunidades do que o lance à distância. É pena porque agora estamos fora do campeonato. A equipa da terceira divisão, Karlsruhe SC, perdeu em casa por 0-1 contra o Freiburg. O jogo ficou decidido logo no segundo minuto da partida com um golo de Jonathan Schmidt. Max Kruse, também jogador do Freiburg, comenta. Nós sabíamos que o Karlsruhe SC daria tudo por tudo para passar à próxima ronda, mas também sabíamos que queríamos impedir isso. O jogo deu muita luta, mas acho que nós podemos estar satisfeitos por termos passado à próxima fase. A 26 e 27 de fevereiro de 2013, nos quartos de final da Taça da Alemanha, jogam as seguintes equipas. O Borussia Dortmund contra o FC Bayern, o Stuttgart contra o Bochum, o Mainz enfrenta o Freiburg, o Kickers Offenbach tem o direito de jogar em casa e vai enfrentar o Wolfsburgo. O objetivo das equipas é jogar na final, no dia 1 de junho do próximo ano, em Berlim.
Atenção! A partir do dia 1 de janeiro, vamos mudar uma frequência da emissão da manhã para melhorar a recepção em Angola. A nova frequência será 7.425 kHz, da Ilha de Ascensão. Mantém-se as outras duas frequências da emissão da manhã, 12.045 e 17.800 kHz. Por favor, escreva-nos para informar como estão a chegar as emissões nesta nova frequência de 7.245 kHz. Pode consultar a lista de todas as frequências e estações parceiras em dw.de/frequências. Frequências sem acento no E.
E antes de passarmos às respostas dos nossos ouvintes, eu vou passar a ler uma notícia curiosa. Centenas de cheques no valor de cerca de 500 milhões de dólares foram descobertos na quarta-feira no envelope junto ao Muro das Lamentações, na Cidade Velha de Jerusalém, anunciaram as autoridades locais. O transeuta honesto que encontrou este precioso envelope com 507 cheques cumpriu a lei e entregou à polícia, onde o seu proprietário o poderá recuperar. E agora vou dizer bom dia à minha colega Renata Krieger.
Bom dia, Carla.
Que vai servir de porta-voz dos nossos ouvintes, caso tenham respondido à nossa questão. Eu vou só repetir a pergunta. Foi a seguinte: acha que documentos como o relatório anual de violência contra jornalistas dos Repórteres Sem Fronteiras ajudam a diminuir os perigos enfrentados pelos profissionais da comunicação? Esta foi a pergunta que colocámos. Renata.
Os ouvintes estão respondendo agorinha mesmo. Eu vou ler uma resposta do Serafim Duarte, que acabou de escrever na nossa página da rede social Facebook, DW Português para África. Ele diz o seguinte: bom dia, não creio que esse tipo de documentos diminuam os perigos. No entanto, indicam os locais mais perigosos, o que pode ser uma ajuda para os profissionais da informação. Mas é quase, o quase está entre parênteses, impossível aos jornalistas evitar os locais perigosos e é nesses locais que se encontram as notícias, escreve o nosso ouvinte internauta Serafim Duarte. Um ouvinte de Moçambique, o C. Ribeiro, de Maputo, escreveu: claro que sim, denunciar com vigor e ter rádios como a DW para divulgar a resposta dele sobre a nossa pergunta do dia, se o relatório anual de violências ou outros documentos, se o relatório anual de violências contra jornalistas dos Repórteres Sem Fronteiras ajuda a diminuir os perigos enfrentados pelos profissionais da comunicação. E o Léo Joaquim, de Maputo, mandou um e-mail para a nossa redação, também chegou agora. Ele escreveu: acho que a publicação de relatórios sobre jornalistas mortos ou presos não irá, por si só, reduzir a continuação desses atos. Obviamente, terá um efeito positivo na medida em que trará à superfície uma realidade que tem ganho proporções preocupantes. Contudo, não serão relatórios que tocarão o coração, por exemplo, da milícia radical islâmica Al-Shabaab, da rede terrorista internacional Al-Qaeda, do presidente sírio Al-Assad, do grupo Tuareg, independentista no Mali, por exemplo, e outros grupos que ele chama de antijornalistas. Os relatórios devem ser acompanhados por ações concretas. Carla.
Obrigada aos nossos ouvintes. Obrigada, Renate Krieger. Meu nome é Carla Fernandes. Tenham um bom dia.
Bom dia.